Vocês, então, estão entrando nesse esgoto, né? Cara, vocês estavam falando que não tinha como ir mais pra baixo, vocês encontraram um jeito, né, de afundar ainda mais. Estão em um esgoto atrás de uma criatura que causou uma certa comoção aí no mercado. É um corredor muito similar àquele corredor que vocês estavam há um anel atrás, né, um ano atrás, onde o cheiro de dejetos de várias criaturas se mistura com o cheiro de mofo, com o cheiro de plantas que acabam crescendo nesse ambiente, sabe, sujo, insalubre, assim, vil, é. E é um corredor muito escuro, iluminado apenas, na verdade, pela luz que entra desse tampão que vocês retiraram das ruas, né? Vocês tiveram que retirar para poder descer. Essa é a única luz que ilumina o local. É importante lembrar que nenhum de vocês tem visão no escuro, né? Nenhum de vocês tem o dom. Tu pegou o dom de visão no escuro?
Foi,
É verdade, em Skyfall ninguém tem visão no escuro, a não ser que você pegue um dom pra isso. Então, esse é o motivo pelo qual o teu olho brilha um pouco diferente?
Detalhes são, mas foi meio... Foi interrompido o processo, então ele pegou ainda algumas características.
Beleza, massa. Então assim, vocês não estão vendo muita coisa mais pra frente, você consegue ver que é um grande corredor que ele abre, assim, em provavelmente duas ou três trilhas, tu consegue ver duas e algo que parece uma ou outra, de realmente, tipo, túneis de esgoto, assim, né? São os dutos, na verdade, da cidade, né? Uhum. Chega a ser um pouco circular mesmo, mas é grande o suficiente para uma criatura grande passar. Então é realmente bem largo, né?
Eu vou 2,5 metros, 3 metros. Detect Magic.
Detectar magia?
Detectar
magia. Você
está conjurando como magia ou fazendo como ritual? Magia, porque ritual...
10 minutos. Então tu vai dar a magia mesmo, detectar magia. Uhum. Então beleza, então tu sente ali uma aura mágica, no caso, né? No momento, tu consegue perceber que existe um rastro mágico, mas não existe mais a área, né? Algo que emana magia ali.
Eu só aponto. A criatura passou aqui, naquela direção. Para baixinho.
Eu vou tentar rastrear por meios não mágicos.
Na hora que eu vejo que tu começa a mexer nas coisas do jeito que tu vai pegar, eu vou sacar o que tu vai fazendo e eu vou te ajudar.
Então tu faz com vantagem, né?
Vantagem, Uau!
Foi 4, foi 7, foi 10. Menos de 10.
Você viu um esforço da criatura de tirar os seus rastros, mas ela não conseguiu. Você foi mal, ela conseguiu ir pior. E por ela, eu digo eu rolei 5. Então assim...
Parabéns.
Tipo assim, não rolou. Ele tentou esconder, ele movimentou umas coisas pra poder parecer que era um jacaré, sabe, alguma coisa que passou ali, mas tipo, tem marca de garra na parede, sabe? Tipo, ele foi muito burro.
Não, o maluco andou, deixou a marca de garra com a pata. Ele pegou com as mãos e foi fazer e fez mais. Aí...
tipo isso assim, sabe? E você consegue ver mais ou menos pra onde ele foi. Inclusive, determinar qual dos três ele foi. Ele pegou o da direita, que foi aquele que a princípio tu não viu.
E o mesmo que ele...
É o mesmo que tu consegue ver o rastro passando.
Só confirmando o que ele falou.
Eu pergunto, a criatura consegue ver no escuro, será?
Olha, é uma excelente forma de descobrir e é indo atrás. Aí eu dou um espacinho pra trás, assim, chegando de novo. Outra coisa pela qual você nasceu.
Vocês estão no escuro.
Na hora que eu vejo que tu vai pra frente, eu passo e vou do teu lado.
Ai, que lindo, formou o escuro deles.
Dá pra formar o escuro.
Caralho,
é verdade. Fazer uma falange.
É verdade. Vamos. Tipo, tu fica com o escudo meio tipo de lado, tu é canhoto ou destro?
Eu sou canhoto.
Então o escudo fica tipo na direita. E aí o teu tá na cauda, na verdade, né? Aí ele vai...
Aí eu... Tchiu.
Massa.
Eu vou acender uma tocha. Não tá vendo nada?
Sim. Bem basicão.
Tipo... Tem um senso de direção subterrânea, que
você não usava. Esse que teria agora. Esse que eu rolei.
No que começa a iluminar... Esse duto, e vocês estão vendo essa entrada à direita, vocês percebem também outras coisas. Vocês percebem, por exemplo, que existem algumas marcas na parede. E por marcas, eu digo, parecem até runas. Parecem, tipo, pedaços de um alfabeto, parece que algum tipo de comunicação foi utilizada. E o primeiro impulso de vocês é pensar que, porra, na real, isso aqui é alguma coisa que os caras estão usando para se comunicar. Aí vocês lembram. Não, na verdade, Alberic foi construído em cima das ruínas de uma cidade antiga. Então, provavelmente... Esses dutos eram outra coisa. Talvez uma biblioteca, talvez, sei lá, uma casa de alguém, né? Um depósito, sei lá, alguma coisa assim.
Depositar nelas?
Pode, mas tu consegue identificar que segue um alfabeto, mas não é uma língua que tu consiga ler. Porque é uma língua anterior às línguas das dádivas e impulsos de hoje em dia.
Eu não sei em questão comprehend languages. Funcionaria nesse caso? Eu já tentei fazer isso em alguma linguagem antiga de cidade.
Vamos ver se tipo, funciona. Eu acho até que funciona, cara.
Então eu vou afastar e vou pedir. Espere só um minuto. Eu vou encostar a mão assim e vou ficar.
Vocês veem o.
Estava logo atrás
elfo,
da gente, né?
O meio-elfo mexendo ali nas runas mágicas. Vocês conseguem ver umas runas acendendo. Vocês conseguem ver ele mesmo sorrindo pra ele assim. Você tá vendo, na real, um diário que os caras estão. Que eles escreveram sobre como foi. Tipo, fazer esse túnel. É um túnel que levava algum local com comida para outro, um local com pessoas trabalhando. E era mais seguro ir por debaixo da terra do que pela superfície.
Mas não sei por quê.
Não diz o porquê.
Eu vou falando isso pro pessoal, assim, tipo, isso são túneis antigos, as pessoas usavam para carregar comidas, porque aparentemente era mais seguro andar por baixo do que por cima.
Tu consegue pegar que talvez existisse alguma coisa na superfície que era perigosíssima, assim, que era necessária a criação desses túneis.
Historicamente, eu tenho ideia?
Nem ideia, é muito antigo. Isso é mais antigo, isso é tipo, tem fácil, sei lá, mil e poucos anéis.
A gente tá embaixo de Alberic.
Você tá embaixo de Alberic? É.
Eu entrego
5 metros abaixo, mas embaixo.
Não sei se é, mas embaixo de Alberic. Então, então eu entrego a tocha pro Fengs e começo a montar no caderninho.
Isso não se enquadraria no teu. Na tua.
No ímpeto?
É.
Com certeza.
Então
com
já
certeza.
Pode ganhar uma inspiração.
Não, eu tô perguntando isso por causa das nossas medidas.
Sim, por isso que eu pedi um minuto pra
tu. Coisa de contenções, é.
Porque a gente tá caçando um assassino, um monstro
e eu tô. É, e aí eu tô vendo e aí eu tô meio que te apressando, assim.
Ele parou por um tempo considerável, pra, né? Parou por um minuto ali pra poder, tipo.
E, a gente tá
e vocês estão todos parados, assim.
Não, então ficou. Quer dizer, que todos vocês quatro pararam?
Sim, mas assim, eu não relaxo posição, tá
sim.
ligado?
Sim.
Tipo, eu tô de olho pro lugar que a gente precisa.
Gente,
ir, mas...
A gente tá montando, mas ao mesmo tempo que a gente tá lá, né? Eu não posso.
Depois
que
eu parei, eu entreguei a tocha pro Fengs e falei,
vamos.
Vocês então começam a caminhar depois disso. Tu sente a vontade de continuar vendo. Cara, tem muita coisa. Poderia passar um dia aí embaixo. Fácil. O que te faz pensar que talvez era um local pra voltar, assim.
É, exatamente.
Tá, beleza. Guarda isso. Vocês fazem essa curva à direita e aí vocês não dão pra um outro corredor. Vocês dão pra uma queda d'água. Né? A água que tá ali descendo de vocês cai, uma pequena cachoeira de uns 2 metros e pouco, 3 metros, que cai pra um... Cara, aí sim, tipo, sinão de merda, xixi, dejetos, o cheiro é muito mais forte do que tava antes.
Delícia.
E vocês conseguem ver panos, pedaços de pano, assim, linho e coisa, bem escuro, né, pela tocha lá pra iluminar lá embaixo, vocês estão vendo, que dá pra uma direção de um caminho a tomar, porque a partir dali... Essa água vai pra vários lugares. Estão vendo pra um local onde vai. E aí?
Uau.
Ah, que delícia.
Nem outro lugar senão descer, né? Fênix. Que é o que a gente faz muito bem, eu vou olhar pro... Eu não sei o teu nome ainda.
É, eu acho que eu me apresentei pra você, só eu.
Barbarala.
Não, eu acho que não.
É. Não, você apresentou na mesa? Não se apresentou? Acho que sim.
Não, na mesa
eu acho que
não. Não, foi quando eu tava falando... Só não sei que ele disse quando eu tava falando com o cara fazendo a reserva da estalagem.
Verdade.
Eu que apresentei ele como Barbarala.
Barbarala, é verdade.
Não tem nenhum meio de descer?
Pô, não.
Não, eu consigo ver. Eu só vou perguntar na junção, né? Lateral, geralmente uma... Que for uma passarelazinha mínima na lateral que deu pra eu passar, por exemplo.
Uhum. Então, mas não consegue descer, né? Ele faz assim e desce.
Sim, mas eu tô falando, depois, na descida, na hora que tem o negócio e o corredor que vai pra lá, na junção da parede com o corredor, não tem nenhuma calçadinha de canto, não?
Acabou, ali acaba a calçada e aí é tipo queda d'água.
Tá, e aí a queda d'água tem chão aqui embaixo, é só tudo...
Tá tudo água,
tudo merda.
Não, tem chão.
Tem chão,
tem chão.
Tá. Então,
não é
e é...
Talvez seja, mas ali do lado, onde tem a queda d'água, na parede, tipo, a parede, ela faz assim, né, desce... Aí aqui começa o chão, tem chão pra cá, assim, chão pra cá, e aqui é a água pra caramba, pode ser bem profundo.
Então, vamos pular. Pode ir. Eu uso o Featherfall com todos eles.
Tu pega em todo mundo com o Featherfall?
São até 5.
É, na hora que ele dá a confirmação, conheço já a figura, aí eu... Ok.
É melhor ter que castar duas vezes, que eu vou ter que castar uma só pra mim.
É 5 pessoas.
Não, dá pra ser 5
irem. É que eu vou ter que castar duas vezes, senão eu usava tipo nível 2.
Eu te seguro, pode ficar tranquilo.
Não, qualquer coisa eu uso em mim.
O Orochi pula e daí o Tengs pula um segundo no ombro assim, vai descendo.
Com o cair lento dele, com o Featherfall, essa tipo, magia, conseguem descer lentamente e não tocar naquele churume, naquela coisa bizarra que tem ali embaixo. E vocês estão ali, agora conseguindo ver de perto, graças à tocha, pedaços de linho escuro, muito similar ao casacão que ele estava usando, coberto de sangue.
Já puxa o Crowd. De sangue?
De sangue.
Pega o linho, pega o casaco, tudo tá encharcado. Ou tem coisa que tava no chão?
Não, tem coisa que tava no chão.
Sangue tá seco?
Seco.
Então eu vou usar um survival pra... Consigo medir
quanto tempo. Vou dar ajuda pra ele.
com sobrevivência, tu talvez
tá.
consiga.
Tu vai ajudar, vou te ajudar. É, daí eu...
Vantagem.
É mais pra medicina?
Aí, foi 16, total.
Pra ti, isso aqui lembra muito sangue de caça que você não pega. Porque tá morto há muito tempo. Então provavelmente seria uma caça ruim, entendeu?
Uh-huh.
Então dá pra tu dizer que ele passou do tempo. Como tu tá fazendo sobrevivência, tu tá analisando o sangue em relação ao teu conhecimento de caça, coisa assim. Tá.
Não é dele o sangue, então?
Aparentemente, não.
Ah, tá.
E tem o sangue úmido no tecido. Tem o sangue que tá úmido e tem o sangue seco ali embaixo.
O do úmido é o dele.
Talvez, possivelmente.
Consigo fazer um teste pra saber?
Não.
Bom, existe um sangue seco, sangue úmido. Claramente uma diferença. Talvez uma casca não tenha dado certo.
O traço mágico ainda tá presente.
Não, sumiu.
Pode ser que ele tenha se acidentado de alguma forma.
Só um jeito de descobrir ele.
Só um jeito de descobrir.
Assim, espero alguém passar na frente.
Se eu conseguir ver, então, esse sangue úmido e seguir trilho disso aí, ver se eu acho mais algum por ali, eu vou fazendo esse caminho.
Beleza, vocês vão então seguindo o caminho do sangue seco e do sangue dos pedaços de cadelinho e tu percebe que o que ele tentou fazer, ele não conseguiu. Ele tentou fazer uma atadura. Ele cortou vários pedaços do pano dele pra tentar fazer uma atadura e ele não conseguiu. Ou era curto demais, alguma coisa assim, ele tava com pressa, alguma coisa, e ele deixou pedaços de pano ali. Mas ele tá seguindo uma trilha, que é a trilha do sangue seco, que é a mesma trilha que vocês seguem. Ao fazer uma curva, vocês escutam ele resmungando pra ele mesmo. Vocês reconhecem a voz, a mesma voz, né, que vocês ouviram quando ele falou lá no, tipo, no mercado. Ele fala, né?
Não acredito, eu não posso voltar assim.
Ele tá meio borbulhando de raiva, assim. Vocês não viram, mas vocês estão ouvindo. O que vocês fazem?
Eu já tô pegando a mão na cintura e agora tirou uma crossbowzinha de mão. Já tá silenciosamente botando o virote.
Tá, ele tá numa, no que fosse.
Como se fosse,
que,
é.
Consigo só o olhinho.
Faz um teste de destreza aí de...
Meu Deus.
Stealth, de furtividade.
De furtividade? Minha furtividade é... Mais dois.
Dá,
segura, maluco.
Peraí. Ele vai...
Guia.
Ele vai dar uma espiada.
Eu vou passar e vou fazer o stealth pra olhar.
Beleza?
Eu vou dar um guia nele.
Pra dar...
Guia.
Tá. Uma coisa importante. Vê se guia tem componente verbal.
Ah, é verdade.
Caraca,
componente,
eu vou te dar uma porrada.
Componente verbal do Rainor ainda, né?
Vai, filha da puta! Se esconde aí, ô seu arrombado!
Eu acho
que sim. Eu tô falando agora, porque a gente não tá acostumado a cobrar essas coisinhas, né? Mas é importante pra narrativa. Tá, tu viu e não tem... E tem componente. Então tu chegou a levantar a mão e tu... Deu aquela refletida, assim... Aquele momento. Pode rolar o teste.
Stealth. 26.
Cara. Ele começa a botar a cabeça e ele desaparece pra você. Sabe? Não, vocês estão vendo ele, mas ele. Cara, ele não fez barulho nenhum. Nenhum. Nada.
Chegou até o cara pra ver qual é, cara.
Ele tá apoiado numa parede. Tá? Nessa parede tem vários sacos de linho. Parece que ele fez uma espécie de ninho pra ele ali. Tu consegue ver algumas ataduras com sangue seco, tu consegue reconhecer, inclusive, que o sangue seco levava para aquele local, para o local que ele ia quando se machucava.
Uhum.
É um pouco similar àquela coisa que a gente tem com... eu não sei se vocês já viram um cachorro quando se machuca, que ele vai meio que sempre no mesmo lugar ou coisa,
sim.
Ou coisa parecida. É o mesmo comportamento. E agora tu consegue ver ele claramente. Ele é uma criatura humanoide, uns 2 metros e pouco, assim, quase, realmente quase 3 metros, mais de 2 metros e meio. Ele é curvado, e isso faz ele ficar um pouco mais baixo, tem 2 metros e pouquinho. Uma cabeça bem longa, um pescoço com cabeça bem longa, assim, que lembra de um coiote mesmo. As patas enormes, o joelho dele e o metatarso fazem aquela volta, assim, né? Realmente é um gnoll. Claramente é um gnoll. É um gnoll coiote, né? Não um gnoll hiena, é um gnoll coiote.
Tá.
Ele colocou, na verdade, assim, do lado, apoiado, uma espada curva. Lembra uma espécie de cimitarra ou algo parecido, mas na ponta ela tem um gancho, assim. E ele largou do lado, assim, um saco marrom, que tá bem limpo, assim, tá limpinho. Ele destoa do resto que tá bem sujo, ele tá limpíssimo, assim, né? E ele tá, tipo, tentando fazer uma, tipo, atadura. E aí tu vê que destoa exatamente porque, tipo, ela tá limpa e o resto tá tudo sujo pra caralho. O que que tu faz?
Da visão que eu tô vendo ele lá no canto e tô vendo o resto do grupo.
Atrás de ti, né? Vocês estão, tipo, na curvinha. Tu tá vendo ele
isso,
aqui.
Isso, na curvinha.
E o grupo tá pra cá. Aqui fecha uma sala que ele usou como ninho.
Tá.
Vê que tem umas pedras caídas e desmoronadas. Dá pra ver que ali a água continuou por entre as pedras. Mas desmoronou e ele tá usando como ninho.
Tá, vou aproveitar que tá o Salfano tá vendo, observando. Tem mais alguma saída?
Nada, é a única.
Que vai sair. Caminho.
É, ela faz assim e fechou.
Beleza. Eu tenho um chicote. Eu quero acertar a arma pra atirar de perto dele.
Tipo, tu quer, tipo, desarmar ele, assim.
Não, você falou que ela tava, a espada tava perto.
Tu vai meter um Indiana Jones.
É, eu preciso tirar a cimitarra de perto dele.
Irado. Tá, não, beleza. Faz um ataque à distância com, tipo, destreza e a dificuldade eu vou deixar a dificuldade padrão do
beleza. Tipo, equipamento. Dá pra engatilhar alguma ação? Alguma coisa?
Dá, vocês veem ele pegando o chicote.
Tá, então eu já vou falar com ele.
Nossa, Fabelo Domir, deu certo da primeira vez.
É, tá vivo, vai dar mais chance.
Strange, ele tem mais vigor que eu.
Mas eu tenho mais poder guardado.
Acredite em mim.
Beleza. Eu já quebrei uma corrente aí, eu falo pra ele.
Então,
deixa ele fazer.
Deixa. Então, ele falou desse negócio, eu disse, pode tentar, mas eu vou dar a chupatada, né, com jeito. Eu dou a cão pra ele vir, mas no meio tempo eu já vou...
Ah, tá, beleza.
É, ataquei com sucesso à distância, né?
Isso. E tu vai rolar como se fosse nível mais alto?
Isso, nível 2.
Tu vai rolar 7d8?
7d8.
É, 10.
Vai, pegou?
Vai somando, tá pronto. Porque eu deixo contato, eu já vou puxar a cimitarra.
Beleza.
Pra mais perto possível de mim.
28.
Como é que tu faz, Sleep? Como é que é o teu dormir?
Tipo, as escamas minhas, que tem aquela escama preta, vão se arrepiando. Sabe, tipo, Godzilla iluminando a cauda, tem a cabeça também. É a língua tipo do Harry Potter, também.
Aqueles silibares.
Puxando pozinho, sabe?
Cintilante.
É
uma língua bem cintilante.
A barriga larga, que nem, tipo, quando o lagarto fica lagarteando, sabe?
Aham.
Puxando a
Vocês percebem, então, que a criatura olha pro chicote, ela consegue ver, assim, voltando o chicote, e aí ela... E apaga.
Nice.
Cara, de cara no cocô, assim. Tá lá, velho, apagadaço.
Beleza, eu dou um joinha assim, pô, estranho.
Não posso sentar em cima dele?
Não.
Era pra segurar,
né? Um sleep de magia.
Ele não pode tomar dano ou ser atacado.
E ele pode ser acordado.
E ele pode ser acordado.
A gente sabe que, tipo, dá pra mexer nele, por exemplo?
Cara, tomando um certo cuidado. É. Sim.
Eu quero, tirar a cara dele do cocô. Eu tô com medo que ele vá morrer afogado.
Beleza. Tranquilo.
Vamos amarrar ele antes.
Ele fica inconsciente, né?
Beleza, ele tirou a arma de lá, então eu vou chegar perto devagar, vou tirar ele do cocô, botar ele contra a parede. A gente tem que amarrar ele.
Exatamente.
Vocês estão vendo umas coisas de linho ali, mano?
Eu vou mexer na sacola aqui, não tem nada a ver, não tá suja.
Tá, então tu tá mexendo na sacola, tu tá arrumando ele, o que vocês estão fazendo o resto?
Amarra ele aí com alguma coisa.
A gente tem corda? Alguém tem corda?
Vou amarrar ele, eu já jogo a corda aí pra vocês.
Beleza, então vou começar. Vou pedir ajuda. Vou
ajudar o Orochi
a amarrar. Eu vou começar a fazer uma escalteadinha assim próximo. Ver se eu acho.
Voltar. Porque o único caminho que tem é voltar, né?
Ah, não tem?
Não tem mais nada ali, porque as pedras caíram e fecharam o local. Eles estavam meio que como covil mesmo, sabe?
Sim.
Então era mais tranquilo nesse ponto.
Tu vai voltar, não?
Tu vai voltar?
Vou ficar na curva ali assim.
Tá ali na curva.
Deixa eu ver se tem mais alguma runa. Eu ia falar exatamente o que eu ia falar. Quando eu vejo que ele tá voltando muito.
Mas eu não vou voltar muito, eu vou ficar na curva e vou ver se encontro mais alguma runa ali.
Eu vou cair. Foco.
Não. Vou ficar aqui. Né?
Foco.
Vocês prendem ele. Nesse meio tempo, tu começa a mexer na bolsa. A bolsa é uma bolsa de couro normal. Uhum. Só quando tu vira ela, tem dois olhinhos piscando pra ti assim. E ela parece ter um aspecto meio bestial.
A bolsa?
A bolsa. Tipo, como se a bolsa estivesse respondendo pra ti alguma coisa.
Uhum.
Ela é, na verdade, uma bag of holding.
Ô, louco!
Ô, louco!
E é isso aí.
Ok. Bota o cara na bag of holding. Você tá olhando, entendeu?
E aí, tipo, tu olha e tu reconhece. Tipo, normalmente os bolsões, né, a bag of holding, o bolsão, ele é feito pra parecer uma criatura. Essa chega a piscar, o que mostra que ela é mais, tipo, ela não foi feita por um mago arcano, foda. Talvez ela tenha sido feita por um xamã, sabe? Alguma?
Sim, sim.
Outro tipo de relação com magia.
Me parece lógico. Ou sabe o queixinho?
Ela pisca, assim. E ele volta a ficar sério.
Vou ver se com isso ela relaxa pra poder abrir. É, eu fico entendendo.
Beleza.
Se tiver alguma coisa dentro aqui, eu vou ficar muito focado.
Tu abre. E você encontra... Rola um D100.
67.
Cara, tu tira assim. A tua primeira resposta é falar... Caraca, uma moeda de ouro. Peguei um pila. Aí tu olha e vê... Não, é vazado. É um anel. Aí tu entende o que que é. É um aro de ouro, com uma cordinha de ouro, sem as lentes. É um monóculo quebrado, sem a lente.
Ok.
É isso aí.
Inteiro feito de ouro.
Inteiro feito de ouro.
Ok. Boto de volta na sacolinha, amarro, mais uma passadinha no queixo e vou guardar ele na algibeira.
Por um segundo eu achei que tu ia botar um monóculo na bag of holding.
Porque não vai dar pra segurar também. Se der, seria excelente.
O cara tá preso, vocês amarraram ele, tá apagadaço. né? E aí ele tá, tipo, zoadaço ali.
Tá, e... tem mais algum, mais alguma coisa dele? Mais algum jeto, alguma coisa parecida?
Não, comida estragada, comida meio podre, na verdade, mas nada do gênero.
Eu quero procurar se nele existe algum tipo de coisa arcana, qualquer coisa estranha escrita, porque ele simplesmente virou pó da outra vez.
Não.
E teleportou e fez alguma coisa assim.
Nada.
Tá, vocês conhecem a criatura pra saber se ela vai virar pó de novo?
Ok, eu sei tanto quanto vocês. Primeiro, tá, coloca ele sentado contra a parede, por favor.
Ok. Falou. Feito.
Ok. Quarta idade.
Fico quieto.
Martelo?
Martelo em mãos.
Aqui. Aí, tipo assim, bota ele do lado do cara, mão levantada, martelo, virado pra cabeça.
Eu falo, amordaça ele também.
Mas eu preciso que ele converse de volta comigo. E eu vou providenciar esse jeito. Você, eu vi ele tem um mangual, né? Ok, você pode ficar aqui à esquerda, por favor. Tipo assim, tá o cara sentado, amarrado. Tá o anão de um lado, tá ele do outro. Mas aí eu olho pra passar. Você tem alguma espada, lâmina, alguma coisa?
Sim. Aí eu vou do outro lado. Eu ia, tipo...
Você fica aqui na frente, ela passa por mim. Por gentileza, você pode sacar e apontar pro nosso querido convidado aqui.
Puxa, rapeiros.
Okay. Tá todo mundo pronto pra ele respirar e ele morrer.
Aí, seu covarde.
Aí eu chego na cara dele. Top!
Você estuda aquele...
Não, melhor. Vai estar lá que tá no focinho. Ok, agora vamos pensar bem rápido, ok? Olha pra sua esquerda, pra sua direita, pra sua frente. Perfeito. Ok, eu acho que agora eu tenho a sua atenção. Vamos lá. O que que você estava fazendo no barco quando você matou mesmo nossa tripulação?
Está me confundindo com alguém.
Ok, eu peço pra ele bater agora pra te convencer ou eu posso perguntar de novo?
Pode fazer o que você quiser, não muda a resposta. Eu não piso em barco nenhum.
Ok.
Eu vou rodar um insight.
Vai rolar uma intuição pra ver se
ele tá mentindo. Vou rolar uma intuição pra saber se ele tá mentindo ou se ele tá falando a verdade. 15, total.
Total? Não, tu sente que ele não tá intimidado. Mas essa é a tua sensação, ele não tá intimidado. Ao ler ele, ele não tava intimidado. Ele, não, ele também não, tipo, usou artifícios de mentira. Ele respondeu na lata, assim, sabe?
Mas rapidinho, por que que você não pode voltar lá pra... Pra onde você ia voltar? Tá com medo?
Quando ele termina de falar isso, eu pôr a mão no... Eu largo o mangual... Pôr a mão no pescoço dele. Conhece a filosofia dos orcs? Eu tive dois acessos de raiva hoje. Dois. A gente não conseguiu nada e eu tô pra ter o meu terceiro. Eu trinco os dentes na frente dele.
É, dá que apertar.
Sim, eu tô apertando e eu vou tentar rolar uma intimidação pra ver se vai fazer alguma coisa ou nada. Eu posso jogar e depois gastar minha inspiração ou eu tenho que dizer agora?
Não, tem que dizer agora.
Então eu vou gastar minha inspiração.
Tá.
Por favor, velho. Pelo amor de Deus. 19 natural.
Tá, enquanto tá rolando o questionamento ali, o interrogatório, eu quero usar detectar pensamentos. Porque quanto mais eles vão perguntando, mais vai induzindo a ele pensar o que ele não tem que falar. E eu vou captando essas coisas dele.
Beleza. A primeira coisa que tu capta é: me confundiram com o noturno.
Ele tem que fazer um teste.
Ele não faz. me confundiram com o noturno. É, essa foi a primeira coisa.
Tá.
Me confundiram com o noturno. É um teste de?
De Wisdom. DC 14.
Tá, ele falou.
Tá.
Eu vou bater ele contra a parede. Me fala qualquer coisa que não seja críptica.
Ele não é o noturno.
Noturno? Eu tô segurando ele, tá? Não tem movimentação de pessoas. Noturno.
Mas ele conhece. Vocês estão atrás do noturno.
Largo.
O chão é de terra, cara.
Vocês estão acabados. Onde está o noturno? Morto, espero. Pois se ele não estiver, vocês vão estar em breve.
Só acalma o cidadão aí, gente.
Eu olho pra ele assim. Então, onde está o resto do seu bando? Você não quer voltar pra lá porque está com o rabo entre as pernas.
Eu vou...
Parem com essas bruxarias.
Eu tô lendo ainda. Ele pode fazer um teste pra fazer a magia parar, tá? Acho que é a inteligência dele contra a minha inteligência.
A primeira coisa que tu consegue captar, que tipo assim...
Eu vou captando sentimentos e coisas bem rasas. Aí eu uso a minha ação pra, tipo, cada vez ir mais fundo do...
Tu consegue, que ele tá pensando. Tipo, tu consegue ver claramente que ele tá evitando falar o nome do noturno. Tipo, ele não quer mais falar sobre isso. E quando for de voltar entre as pernas, ele meio que, tipo...
Filha da puta, cai, velho. Pô, faz isso, tá ligado?
Exatamente isso.
Me segura, velho. Me segura, tá ligado?
Rola aí. 14.
É, 17.
Eita, pô.
Tá.
E a magia acaba.
Acaba. Ele fala pra vocês.
Se eu volto ou não volto, não é da conta de vocês. Vocês estão chegando ao fim de vocês em breve. Se o turno estiver vivo, ele acaba com vocês.
Onde está o resto?
Nunca vou dizer. Eu morro antes de dizer.
Eu como é de terra ou chão?
Não, é
cocô.
Não, é tipo lajota.
É que tem um cocô e chão pra terra, tá ligado? Tem que ver se...
Não tem terra.
Não tem nada de terra, beleza.
A gente tá com tocha.
Tô com tocha. Sim.
Eu quero botar a tocha perto dele e ver quanto de sombra ele tem.
Pô, ganhei uma expressão por causa disso. Esfeirado. Muito irado. O orc aproxima a luz e gera sombra em vocês por causa disso. Todos vocês acredito que, na verdade, tenham seus pontos de sombra sem nenhum gasto. Afinal de contas, nenhum de vocês sucedeu a sombra ainda, né? Se deixou levar pela sombra ainda. Entretanto, essa criatura, com certeza. Em algum momento, a tentação se aproximou dela, a sombra se aproximou dela. Essa entidade sobrenatural conhecida como sombra falou que poderia ajudar ela por um preço, um pedacinho da alma dela. Mas quando vocês colocam a luz pra gerar a sombra, enquanto que a de vocês se projeta e pinta essas paredes antigas, a dela quase não se mexe. Em algum momento, ele vendeu a alma dele. E isso aconteceu várias vezes.
Eu vou chegar pra ele. Eu não acredito que precisa existir intimidação a partir de agora com as coisas que tu resolveu fazer. Eu aponto pra sombra dele. Morrer pra ti é uma decisão bem ruim. Tu não vai pra um lugar bom. Tu tá muito na merda. Muito na merda.
Ele respira meio ofegante, assim.
Vamos evitar essa parte?
O que vocês querem saber exatamente?
Seu plano funcionou perfeito. Ok, então. Claramente você tem algum tipo de problema com o nosso camarada noturno. E a despeito de nós termos rastreado ele até a entrada desse esgoto, então é você que está aqui. Por quê? Pra onde ele foi?
Não, vocês não estão me entendendo. Ele olha pra ti assim...
Eu entendi, estamos errados desde o começo.
Vocês estão procurando uma pessoa que não sou eu.
Entendi.
Essa parte nós já pegamos.
E vocês me machucaram. E eu vim para o meu covil. Todos acham que criaturas como eu são o noturno. Noturno. Ele leva o nome de um tipo de criatura inteiro, é um absurdo. É um péssimo líder e merece morrer.
Oh. Tudo que nós estamos vendo é um problema de insatisfação do sindicato, é isso?
O sindicato, chame do que quiser. Ele é um problema para todos nós.
E se nós estivéssemos dispostos a resolver esse problema? Facilitaria a informação?
O rabinho dele mexe assim, tá?
Orelhinha.
É, orelhinha.
Vocês estão dispostos a ir atrás de Noturno? Vocês devem ser malucos.
Ok, a nossa sanidade não tá em tema da conversa aqui. Vamos lá.
O olho
meu nem tá olhando pra ele, tá?
Eu confesso que eu sei muito pouco de quem ele é. Ele se comunica por cartas com os seus bispos. Ele chama as criaturas abaixo dele de bispos. E ele se comunica numa língua antiga. Uma língua que mesmo eu não falo mais, que os meus antepassados falavam. Ele é terrível. Dizem que ele é um com a sombra. Se isso é verdade ou não, pouco importa. Por onde ele passa, ele deixa a morte. E às vezes, ele deixa a nossa morte também. Isso é terrível. Eu acreditava que ele tinha morrido, que ele tinha passado pelo purgamento e morrido. Malditos nobres e as suas moedas sujas. Ele olha por sacos de linho, assim. Alguém tá pagando alguém, não sou eu. Nós temos um acampamento próximo daqui. Do lado de fora dos portões da cidade. Provavelmente algum tipo de bispo fica lá. Eu fui banido porque eu não consegui terminar minha missão, meu alvo. E agora estou aqui morando no esgoto. Que absurdo.
Você consegue indicar a localização desse acampamento fora da cidade?
Nós mudamos tempos em tempos. Vira a lua, nós mudamos o acampamento. Agora, o que eles estão fazendo, eu já não sei. A minha missão era muito óbvia. Eliminar uma competição entre mercadores, burgueses, novos, nobres. Eliminar alguns alvos. Nem isso eu consegui. Pelo menos gerou uma certa comoção na cidade. As pessoas brigaram e derramaram sangue. Nada mais do que isso.
Você não se arrepende do que você fez?
Se arrependimento matasse, eu tava na merda. Veja bem, eu quero deixar isso muito claro. Não me arrependo das atrocidades que eu fiz, me arrependo do porquê eu fiz elas. Eu mataria, torturaria de novo sem problema nenhum. Mas por uma causa que eu não acredito mais, por um nome que não me representa, isso é um absurdo. Me sinto estúpido.
Sim, ele se sente estúpido por outras coisas também. Você não acha que tá na hora de se arrepender? Seguir por outro caminho?
Outro caminho. É fácil pra você falar isso. Você consegue andar na rua e as pessoas não olham feio pra você.
Oh, na hora que ele fala isso, eu pego aqui assim no sabe? Onde...
Ele vai...
Pega no pelo, né?
Eu pego aqui e eu colo bem perto da cara dele e falo: você acha mesmo que é fácil mesmo? Acha que eu escolhi ficar assim? Se eu tivesse escolha, eu não era assim. Então você que tem escolha devia aproveitar e se arrepender. Aí eu soltei ele. Falei: não é tarde pra ninguém. Nem pra mim é. Eu luto contra isso todos os dias. Você já se arrependeu. Não acha que não deve procurar novos ideais, novas coisas?
E os crimes que cometi? Você acha que a cidade vai me receber de braços abertos? Você sabe quantos guardas eu matei? Quantos capitães e capitãos da guarda
nunca
caíram
é tarde. Para isso? Se o seu desejo for genuíno, será um caminho difícil. Aí eu olho pro chão assim, pra onde deveria estar a sombra dele e não tá. E depois eu olho pra ele e falo: é um caminho difícil, mas ainda não é tarde demais. Você ainda está vivo. Enquanto você estiver vivo, ainda há outro caminho.
Ele tem sombra ainda, né?
Um pouquinho, aham. Uhum.
Então, quando ela tá falando isso, eu ponho a mão no ombro dele. À medida que ela tá falando isso, eu vou curar ele. Eu vou gastar, eu vou dar 2d12 de vida pra ele, dos meus hit dice, pra mostrar que ele pode curar, que ele pode, sabe, que a sombra ainda não tomou conta dele. Tomou metade, possivelmente.
Sim.
Mas não tomou...
Rola os dois... Os
não,
dois
tomou, dedos. Não tomou completamente. Vou, tipo, curar o machucado, que ele tá fudido aí. Falou que ele tá com
sim, sangue, né?
Mudo aí, caralho. Tirei 11 e 10, 21.
Tu acha isso muito curioso?
Eu tô, tipo... Eu tô, na verdade, analisando os dois nesse momento. Eu tô pra trás, enquanto ela falava. Eu tava prestando atenção em cada palavra que ela falava, o olhar que ela tinha pra ele e o ato dele. Isso tudo tá sob meu julgamento sim. Pessoal nesse momento. E eles cresceram num patamar alto pra mim. Ao mesmo tempo que eu fico com medo.
Quando tu olha pra ela, tu tá vendo uma criatura com aspecto vil, né? Chifres, cauda, meio serpenteante. Ela tem uma beleza estranha, né? Os chifres têm uma beleza desconfortável, né? Essa visão do tipo diabo clássico, né? Um pouco desconfortável. Ao mesmo tempo que atrai o olhar, ele afasta porque ele gera um pouco de repulsa. Mas por um momento, a sensação que tu tem de olhar pra ela é de uma figura muito materna, assim. Muito tipo um amor muito puro por um ideal. Não por uma pessoa, na real, não ama ele. Mas ela acredita num tipo ideal ao ponto de considerar aquilo amor. O ato dele foi um ato, tipo, muito... Pô, tô te dando uma chance, sabe? São preceitos que a vida provavelmente teria quando tava viva, né?
Foi mais pra empoderar o ato dela.
Não, claro, claro.
Eu vou fazer isso, eu não vou falar nada. Eu vou sair até onde o Caim tá. Eu vou bater nas costas dele. A gente tem tempo. Aproveita aí um pouco. Dá uma olhada. Aprende alguma coisa. Deixa que eu fico de olho. Deu a ponta pras runas, assim. Se solta.
Eu vou esperar um pouquinho mais.
Eu vou ficar ali com ele, né?
Beleza. Pô, o cara, né, aquele coiote, respira fundo por um momento.
Vou ajudá-los. Se é pra ter mais uma chance, pelo menos lá, sirva pra alguma coisa. Não, tu não precisa morrer.
E aí, quando ele fala isso, eu já vou soltando ele da corda, assim.
Ele solta, assim.
Aí eu estendo a mão pra ele.
Ele estica. Pata enorme, né?
Uhum.
Cumprimenta, assim.
Eu tenho algumas informações de onde eu acho que é esse acampamento. Podemos bater com as informações que vocês conseguem lá em cima e a gente encontra o local. Eu tenho muito interesse de acabar com esse bispo. Tenho muito interesse em acabar com o Noturno. Não sei se consigo ou se posso. Vocês não têm ideia do quão forte ele pode ser. Mas toda a informação é válida. Ficarei por aqui. Nos encontramos aqui daqui a 2 dias.
Daqui a 2 dias troca a luz. Eles não vão trocar o lugar, lá.
Oh, temos que ser rápidos, então. Nos encontramos aqui mais tarde.
Agora.
Coiote café. Vou tentar raciocinar como é que chegou até ali. É, que bom que deu tudo certo, então. Eu pego assim, eu tô aqui amigo de volta, guardei pra você. Então, vamos seguindo?
Ele aponta pra ti, a bolsa. Ah, isso é meu.
Não, eu guardei na jubileira. Eu vou pegar...
Ele tava dormindo, é verdade. É verdade. Não, dormindo, então ele
guardado.
Vai pegar as coisas e ele olha. Tinha certeza que eu deixei o negócio pra tu.
Já tá no bolso aqui, ó.
Beleza.
É, me desculpe pela martelada.
Ah, é. Não. Dói.
É, foi mal.
Ah, tudo bem. Eu desculpo, sim.
Eu vou deixar...
O rabinho dele mexendo, assim. Ele tá meio puto, mas o rabo mexe, ali.
Eu aponto pra ele. Você tem uma criança para se desculpar, pois. Você, a sua redenção deve começar ali.
Criança? O que é uma criança?
Peraí, uma pausa. Ele não é o mesmo.
É, o Boturno.
O Boturno é o outro. Ele não pode se desfazer. Ele é um gnol, mas não é um gnol.
É ele mesmo?
É ele mesmo.
A gente tava perseguindo o cara errado desde sempre.
Ah! Minha cabeça explodiu, velho.
Vocês estavam atrás de um cara.
Sim.
Vocês pegaram a pista no início já era.
É, a pista no início já era.
Pra cair a ficha pra todo mundo no jogo, eu pergunto pra ele. E como que você fez aquele negócio pra desaparecer?
Eu...
Dar pra sombra.
Vendi um pedaço da minha alma.
Entendi.
Só vocês podem fazer isso. Eu não recomendo. Agora que eu parei pra pensar, foi uma péssima ideia. Pensando melhor, agora eu tenho aqueles dois halflings pra me... desculpar, né?
Uma criança.
E a criança é elfo.
O que é uma criança?
Elfo.
Elfo, pequenininho.
Não, isso é um halfling.
Aí eu pego isso aí.
Tudo que é pequeno é halfling.
Fica a barriga de verme.
Vermes? Ainda bem que eu não comi ele.
Você tá com fome?
Não. Tenho bastante comida ali. Aí ele aponta pro saco, assim. Cara, puta cheiro de podre, assim.
Aí eu olho pro Orochi e faço um...
Eu tiro um pedaço do porco.
Nisso que a gente vira as costas, eu vou ir pra ele. Não me arrependo nem um pouco de ter gastado aquele dinheiro.
Só você. E eu vou sair.
Enfim, vamos.
Tá. Vocês vão meter agora coletar informações. Então vocês vão passar o dia coletando informações. A gente vai dividir mais ou menos em o que vocês querem fazer. A gente faz as rolagens pra poder descobrir, né? Ou, tipo, se deu certo ou se não. Então a gente faz a cena só se reunindo na parada, okay. Tá? Onde que vocês vão pegar informações?
Fumaça, acho que é um dos lugares principais, né? Já que
então,
é
a taverna.
A taverna que já foi mencionado e também é o lugar onde muitas pessoas se reuniam.
Tá.
Eu vou utilizar meu antecedente, background. Que é o conhecedor de referências e eu vou encontrar com o meu mentor. Ver o que ele sabe sobre, tipo, que se tem o... Se esse sombrio é... É sombrio, né?
Não. O quê?
Não.
Noturno.
Se esse noturno é tão...
Eu sou péssimo nisso, então eu fico, tipo, na taverna bebendo, eu sou o ponto de referência pra voltar.
É tipo, busquem o anão na volta, né? Tu vai pegar, então, com o Lorde Augusto.
Isso.
Tá, que é o teu mentor.
Isso.
Tu vai pra taverna. Taverna?
Eu vou pra cidade fazer, tipo... apresentações contando histórias do que a galera contou, tipo, de um bicho parecido com o Noturno que foi num barco e matou a galera, e eu vou fazer, tipo, os Minor Illusions da vida. E, tipo, pra ver se a galera diz, pô, eu já ouvi isso também, tá ligado? Ficar compartilhando histórias do que eu mostrar pra eles.
Vocês?
Eu vou procurar as indicações escondidas, ladinescas pela cidade, pra encontrar o bazar de atendimento do Raul, que eu sei que ele atende
num pico.
Um localzinho próprio dele também, se ele quiser.
Sim.
Que convenientemente é o bar bordel, né? Porque a gente tem que...
Tá certo.
O que a gente vai fazer?
Fumaça.
Fiquem comigo. Da taverna.
Taverna. Tentar descobrir uma coisa por lá.
Ok.
Tá. Vou fazer cenas...
Eu dou a dica, tipo, quem sabe a Margarida sabe alguma coisa.
Então, eu vou falar com a Margarida e encontro vocês no Fumaça.
Tranquilo.
Tá. Fumaça, Margarida, mentor, rua...
Raul.
Eu vou fazer assim. Rua, faz um teste de performance.
Dá teu show, Zeba.
Dá o show, Zeba.
Performance.
Eu não tenho performance.
Toca o Kazoo, toca meu Deus.
Não, você pode fazer a tua proficiência com o teu instrumento musical. Então, tu tem o Kazoo. Uhum. Então é carisma mais 2, que é a tua proficiência, mais um D20.
Mas tem que tocar. Tem que fazer.
Tá um mercador andando do nada, a site começa. Eu vou fazendo as magiazinhas. Faço cara que veio ele. Fazendo os efeitos sonoros da parada, tá ligado?
Quanto deu?
Eu não tinha explicação pro calendário.
Não.
Deu 1.
Deu quanto?
Deu 5, 6, 7. Deu 7.
Senhoras e senhores, agora nós temos um exemplo claro.
Rolou 1.
Foi desafinado, eu peguei o dom, muito bagulho da cidade.
Veio um guardinha, achou que era um cachimbo.
Agora nós
e aprendeu
exato.
A gente tem um exemplo muito claro de por que você não narra antes de rolar.
Cara, a galera não gostou da sua performance. Você ganhou um trocado.
Eles não sabem o que é música.
E assim, pelas ao tentar puxar informações, tu vê que a galera não responde bem ao nome noturno ou casacão. Aparentemente,
não responde bem, tipo, eles não gostam?
Não gostam. Ah, tá. Aparentemente eles causaram problemas recentemente na cidade, tá? Esse foi o teu dia, tu vai encontrar eles na taverna. Enquanto isso, o que vocês vão fazer na taverna pra ativamente pegar informação?
Eu nada.
Taverneiro.
Taverneiro?
A gente mora ali, imagino que tem alguma familiaridade com o taverneiro, o que quer que seja.
O taverneiro, ele é um... O que vai ser o taverneiro? Vai ser um Kia.
Um Kia.
Rola um D10.
Quatro.
O nome dele é Remy.
Remy?
Kawahena.
Remy ou Kia?
Remy.
Kia taverneiro, beleza.
Cara, faz um teste de carisma com o persuasão aí. Com vantagem, porque ele é brother de vocês.
Massa. Beleza, menos um. Vamos, lá vai. Um e dois no dado. Então é zero ou um.
Eu tô bebendo e rindo.
Quanto deu?
Zero ou um.
Cara, ele
cheguei,
não tá pra muita
pra
conversa
assim,
hoje.
Eu cheguei pra ele.
Sabe alguma coisa?
Seria assim que eu pegaria informação.
Ele não sabe de nada.
Eu faria a mesma coisa.
Dá uma cerveja.
Vamos beber.
Vamos.
Beleza, gastem. Vocês vão tomar quanto?
Uma cerveja.
Uma cervejinha.
Ah, cervejinha.
Tá, puta, então gasta. Conta, sabe, né?
Eu
tá,
tô anotando aqui, realmente, eu sou meu nosso dinheiro.
Não, mas eu tenho mais dinheiro.
Gasta 8 trocados. Beleza, vocês não conseguiram nenhuma informação hoje, então. Vocês ficaram tomando.
Ah, não, mas eu bato caneco com ele e falo assim: eu gostei do que eu vi lá atrás. Eu não me arrependo nem um pouco de ter botado comida nas panças de vocês. Eu acho que eu fiz um bom investimento. Vocês moram aqui agora. Não por muito tempo, porque isso não dá merda.
Cara, aí eu falo isso e tipo, fico meio deprimido, tá ligado? Tipo, porque cai a ficha.
É verdade.
Eu saio.
Eu seguro. Puxo ele, senta, bebe, vai. E a gente dá um jeito de reconstruir. A gente reconstrói várias vezes. Quebra, reconstrói. Importante que a gente vai estar aqui sempre.
Aí eu tipo...
Ficou na bad.
Aí entra na bad total, cara. E começa a beber. Caralho. Eu já tô com o cara mó tempão. Tipo, começa a vir as paradas.
Tipo assim, será que na real eu já não fudi a nossa tipo, relação há muito tempo? Tipo, será que na real ele me odeia, tá ligado? Você já ficou pra caralho. Caralho, velho. Será
que o cara que morreu da tripulação foi por culpa que eu tava lá na tripulação? Começa a cair todo o peso nas costas, tá ligado?
Eu vou tentar dar sustento emocional. Eu vou tentar dar sustento emocional pra ele nesse meio tempo, então.
Tipo, um rock, dois pão de fúria, ele sabe dar sustento uma noite.
Caralho. Toma, porra! Toma, porra! Tem que você vai conseguir informação, terapia. Show,
eu vou falar pra ti da ordem. Da ordem da vida. Presenciei a ordem. É louco. É massa pra caralho.
Meu povo também presenciou ele, mas a própria guarda em muitos morreram.
Por ordem alfabética.
Morreu Antônio, depois Bernardo, cara.
Não foi o Seraphis que... Da primeira vez lá que...
Então, tem uma galera que disse que é um Seraphis.
Eu acredito.
Isso, foi um anjo.
Beleza, você fala isso pra mim. Eu vou falar com o Justodor, então. Vou falar de informação pessoal.
Beleza,
então um bonding. Bom, mas vocês não conseguiram nenhuma informação relevante à parada, mas vocês estão ali ouvindo o que a cidade tá falando. A cidade tá falando sobre como passou uma onda de violência recentemente. Tiveram muitos casos de crime, não sei o que, muitas guildas tiveram trabalhos relativos a isso, mas isso meio que passou. São águas passadas. Pelo menos, sei lá, é o que vocês querem acreditar.
A gente ouviu isso mesmo, a gente tava muito bêbado pra ver isso, chorando abraçado.
Sempre existe essa dúvida.
Quando eles chegarem, a gente vai estar assim.
Beleza. Enquanto isso, tu vai lá falar com o teu mentor. Onde que tu encontra ele?
Assim, eu já me formei na universidade, né? Ele já dá aula na universidade de...
Aquela de Opaf, né?
Dos gnomos. Como eu já me formei, eu não posso mais, né?
Tu não pode frequentar como aluno, mas tu pode ir lá.
Mas eu
no museu.
Quando eu vou encontrar ele, eu ativo rogue mode, assim. Eu me disfarço, eu ponho uma peruca. Eu me disfarço outra pessoa, toquinha, acho os túneis antigos que eu descobri durante o tempo que eu ensinei, e eu chego na torre dele. Ele tem uma torre dele lá, ele faz essa pesquisa louca, e ninguém mexe muito com ele, porque a galera, na verdade,
acha
até
ele...
os reitores têm medo dele. Cara. Então, mas eu sei as quebradas e como chegar na torre dele, e ele sabe qual a janela pra deixar aberta, tá ligado?
Qual que é o ânima dele?
O ânima dele é... a coruja.
Irado. Então ele é um gnomo coruja.
Pô, que doido, ele vai ter uns olhão gigantes assim.
E ele vira a cabeça.
Nossa! Ele é creepy as fãs.
Nariz pontudinho,
nariz
pontudinho pra baixo. Irado, é verdade.
As paradas que ele estuda não são muito.
Cara, então ele tá. Tu entra na, tipo, na torre dele, tu dá aquele, né, aquelas batidas que só vocês sabem, tu tá disfarçado com a tua. Né, com o teu.
Aquele já.
É, exato. Mas qual que é o nome do teu Alliances? Abel?
Porra! Ah. Não tem como dizer não, né?
E aí, né, ele olha assim. Ah! Abel! E ele se aproxima assim, cumprimenta.
Fala, professor, um bracinho nele.
O que você está fazendo aqui?
Eu sempre venho.
Ele está mexendo em uns tubos assim. Mas não entendi, você está procurando algum auxílio meu, alguma coisa parecida?
Eu sento assim, eu fico observando o tempo ele assim.
Ele estava mexendo nas coisas.
Me caiu no colo.
Aí ele bebe.
um certo problema.
Problema? Aí sabe, nasce um terceiro olho nele assim.
Caraca.
Todos temos problemas.
Certeza. Sabe que eu sou propenso a achá-los com uma certa facilidade. O que o senhor sabe sobre o Noturno?
Noturno? Esse nome não me é estranho.
Noturno.
Ah, vem cá. Ele depois sobe uma escadinha, pega um livro assim, desce e tal. Começa a mostrar. Isso aqui foi o que eu coletei sobre os goblinoides que vieram da Garoa. Noturno é um nome recorrente aqui. Eu não sei se é um título, não sei se é algum tipo de posição social, mas aparentemente existiram muitos noturnos. Você pode levar esse livro. Eu já não tenho mais utilidade pra ele.
Ah, eu possuo. Tipo, quem sabe informações relevantes pra sua pesquisa? Eu mostro pelas runas.
Ah, o que tu copiou e tal. Ah, isso é sim interessante. Diga-me, onde você achou ele? Abre um mapa de Albert em cima da mesa, assim. E marca os túneis. Anota nas tuas reputações. Universidade Arcana de Opaph. E bota um de reputação. Pois, vocês dialogam sobre essas ruas. Ele basicamente te dá o livro. O livro tem algumas informações sobre os goblinoides. Vai folheando. É muita coisa muito perdida. Algumas coisas que eles mesmos rasgam. Porque eles viram que é informação falsa. Daí eles rasgam, batem outra. Mas basicamente, os goblinoides vieram da Garoa. Né? Que é essa fumaça e chuva que tem em volta do continente de Opaph. E eles desembocaram, né? Eles caíram, né? Eles saíram dos barcos deles, próximos do arquipélago de Uma, né? Que onde eram os humanos e a ilha principal de Chef. Entretanto, eles têm uma organização social muito estranha, no sentido de que eles são extremamente militarizados, mas também extremamente religiosos. Eles são muito extremos em relação à religião deles, que não conseguiram identificar qual que era a divindade ainda, né? Chamada por muitos nomes. Mas junto dos goblinoides vieram também, provavelmente, os gnolls. Então, hobgoblins, goblins e bugbears vieram meio que todos juntos, assim.
E tipo, os goblins que nós desenvolvemos, aqueles da quest, da Margarida e tal, eles são no mesmo grupo?
Não necessariamente, porque os goblinões vieram há muito tempo. Pararam no tipo, arquipélago, e aí a civilização meio que desenvolveu. Inclusive, muitos goblinoides saíram de dentro do vulcão Chef, porque eles ocuparam o tipo, vulcão Chef, os tipo, goblinoides, e usam o vulcão como base de operações para suas coisas malignas.
Mas eles são essa raça assim, meio que excluída, assim, eles não possuem.
É, eles são um tipo de criatura que se excluem da tipo, sociedade. Eles se veem como colonizadores. Para eles, Opaph tem que ser colonizada. O continente precisa ser colonizado. Um bando de selvagens, eles têm que colonizar eles, entendeu? Caramba. Então é bem tipo, não, vocês estão errados. E muitos goblinoides que estavam dentro do vulcão, eles saíram e formaram civilizações fora, né? Comunidades fora do tipo, vulcão. Você vai ficar um tempo ali jogando com ele, ele vai te dar algumas informações sobre a universidade, vai falar que tem um cargo de estagiário que vai abrir em breve, pra ver se você tiver interesse em tipo, aplicar. Ele vai tipo conversando como um velho mentor conversaria, sabe? Ah, surgem umas oportunidades de pesquisa, CNPq tá tipo meio foda. Mas tipo, ele vai dando papo, tipo, universitário mesmo. Ah, é, ele conta, tipo, fofoca do tipo, departamento interno, sabe? Oh, não, você não vai acreditar, sabe? Que é realmente mentor e aluno, né? Sim. E ele te dá essa recepção. Ele é uma criatura estranha, mas ao mesmo tempo ele te trata super bem, né? Você é um puta aluno dele, um baita aluno dele. Enquanto isso... desculpa.
É um pontinho de influência, é isso que eu tenho?
Um pontinho de renome.
Renome.
Não, influência. Não, renome porque ele ainda não tá dentro da tipo, universidade. Aproveitando, só pra explicar pra vocês essa tabela, nome do grupo, aí vem influência, renome e ranking. Influência é quando você não tá dentro, renome é pontos que você ganha dentro da parada, e o rank é quando tem rank interno, tipo, aprendiz, estagiário, mestre, doutor, pós-doutor, sabe? Tipo, tem os ranks internos. Pi, tu vai até...
Vou a Margarida.
Margarida. Pra encontrar a Margarida, é necessário que tu vá pra Vereda Coríntia, que é a... É a principal... é a principal rua, na verdade, da capital de Albrecht, né? Uma longa rua, é a vereda da cidade. Todas as cidades de Opaf têm uma vereda, que é essa rua principal, né? E que ela leva do Senado até a Praça Portal. Tem uma sensação, ao caminhar por essas ruas, de que as coisas são muito bem organizadas, como se elas fizessem sentido. Muitas pessoas dizem que isso é influência direta dos serafins, os anjos que organizam as coisas. Outros dizem que, na verdade, é um perfeccionismo dessas criaturas antigas que construíram a cidade de Albrecht. De uma forma ou de outra, a maioria vê isso como um capricho dos nobres. Tipo, os nobres tentam parecer maior do que eles são. Margarida mora na casa da Lírio. Lírio é uma nobre, né, elfa, da corte do verão. E ela mora em um dos muitos arranha-céus que tem próximo dessa praça portal. A entrada do prédio é muito luxuosa, assim. Existem muitas autoestátuas. Autoestátuas são estátuas animadas com magia que ficam fazendo o mesmo movimento de tempos em tempos. Nesse caso, são várias criaturas fantásticas. Tipo, pô, tem um grifo. Aí o grifo bate a asa. Ele é de pedra, mas ele bate a asa. Ele tem um quê mágico, assim, no saguão. E no final do saguão principal, você vê um pequeno gnomo com feições de esquilo, assim. E ele tá vestindo... uma roupinha marronzinha com os botõezinhos aqui do lado. Ele tá paradinho com luvinha branca do lado de um monte de runa. Ele é o cara que opera o elevador. E ele tá ali paradinho. Ele é o condutor do elevador.
Enfim, eu paro e falo o número do apartamento da Lírio que a gente pegou da outra vez, quando a gente foi fazer lá pra ir, enfim. Tô com um espadão nas costas, e aí quando eu tô andando fora de combate, eu meio que coloco o espadão nas costas e o... posiciono meu rabo de um jeito que o escudo fica bem nas minhas costas, tipo, meio que protegendo, assim.
Ah, que massa.
Pra ninguém, tipo, me pegar pelas costas quando eu não estiver armada ou não pegar na minha espada, entendeu?
Sim. Ele pergunta, qual andar, senhor?
Falo qual que eu vou andar.
Sem dizer.
Ele bota a mão assim, abre o negócio, tipo... E é muito louco, porque não é um elevador de fato, é um portal. Ele coloca a mão, ele pensa qual que é o andar, aí aquilo abre um portal e no andar abre o portal. Então, na verdade, tipo... tu entra aqui e sai aqui, sabe? E aí sai no andar dela. A porta dela tem normalmente dois ou três apartamentos por andar. O dela tem três, né? Uma casa menor, um apartamento menor. E a porta dela é muito ornamentada com aspectos élficos, assim. No sentido de que, como ela é uma elfa do verão, tem o sol, sabe? Tipo, tem a praia, né? Tem essa coisa, tipo, mais verãozão, assim. Pá, uma coisa da hora, assim. Ao bater na porta, aquelas coisas, tipo, batedor, você não escuta uma voz... do outro lado, tu escuta passos rápidos. E aí tu vê um negocinho abrindo embaixo. Né? Não na altura do tipo, teu olho, abrindo lá embaixo. E aí tu vê dois olhos amarelos, enormes, assim.
Você poderia baixar? Ha, senhora! Um minutinho.
Fecha. Abre a porta pesada, assim. Você vê Margarida. A goblinzinha, ela tem as orelhas bem grandes, assim. Parecem orelhas de coelho, assim. O rabo dela foi cortado. Você lembra a cena que foi cortado o rabo dela? Você tava lá quando isso aconteceu. Ela tá vestindo uma jardineira de jeans, azulzinha assim, shortinho. E ela tem uma blusinha florida com margaridas, né? Preta e tipo amarela embaixo. E um punhal na cintura. E ela é super empolgada assim, né? E ela...
Senhora, piedade, eu tava com muita saudade de você.
Eu dou um abração nela.
Assim. Senhora Lírio.
E aí nisso?
Na verdade, não é com a Lírio que eu quero falar. É com você mesmo, Margarida. Não é nada sério. Você... Se eu estivesse numa situação financeira um pouco melhor, eu te pagava um lanche, mas... Tá meio difícil ultimamente.
Sem problema. A senhora Lírio é podre de rica.
E ela tá puta, assim, tipo... Um monte de tesouro aleatório na sala, assim, acumulado na sala. E teve um padrão. Ela acumula coisas fofinhas. Então, tipo, tem um unicórnio de diamante, sabe? Tipo assim, as paradas, tipo, fofinhas, assim. Ela acumula coisas belas fofinhas.
Sai, vendo aquela riqueza, pensando na Lírio, me bate um remember da época que eu tava na corte de outono. E aí eu fico meio bolada, assim, e aí eu...
Tu lembra, inclusive, de um pedaço, assim. Tu lembra de uma cena de que foi o teu primeiro baile na corte. Pô, era a corte de outono, né? Aquela coisa de várias conchas... O som do mar, sabe? em algum momento, talvez, uma música da Ariel ia tocar, assim, não? Tipo, tipo tinha criaturas do mar em volta, assim. Pô, era uma corte bonita, sabe? Era um refúgio bonito. Os elfos das cortes fazem refúgios, né?
Uhum.
E era um refúgio muito belo, assim. Tu lembra a primeira vez que teve que se arrumar pra isso? Pô, foi uma cena difícil de esquecer, sabe?
Uhum.
E ao mesmo tempo aquilo foi por água abaixo, por talvez um erro seu bobo. Só não lembro muito bem o que foi.
É.
Mas lembra que envolve alguma coisa com bebida, né?
Sim. Depois disso, fiz meu voto, nunca mais beber.
Que a gente sabe que daqui a pouco a gente quebra, né?
Não,
nunca
não,
mais
não.
Eu vou beber.
É, na verdade, ele já foi quebrado. Eu prometi, mas ele já foi quebrado. Mas depois eu prometi de novo que isso não ia acontecer. Pela segunda vez, isso não aconteceria.
Ela explica assim, né?
Pelo que eu entendi, você tem que falar comigo por alguma informação que eu tenho. Mas eu não sei como ajudá-la.
Na verdade, nós acabamos encontrando um problema. Aí eu falo pra ela chegar assim pertinho.
Ela dá dois pulinhos assim e puxa a faca. Cara, o olho dela brilha assim.
Problema pra resolver.
Aí eu pego na mão dela, abaixo a adaga. Você não resolve mais os problemas assim, nem meu Margarida?
Oh. Senhora Lírio, fecha a porta.
Aí eu falo.
Ela tá um pouco quieta.
Isso não é normal?
Não, ela não cala a boca, ela não fecha a boca, ela não para de falhar.
Não acho que a gente tem que dar uma olhada, então?
Cara, ela vai passo atrás de passo, assim. Vocês vão andando na sala, ela puxa a faca, e tu vê que ela muda, tipo, a expressão dela. Ela se abaixa, levanta, sabe, um punhal, assim, vai, tipo, toca na porta e abre lentamente. Quando ela abre lentamente, foi uma cena grotesca.
Meu
cara,
Deus.
Bizarra.
A Lili tá usando Crocs.
O quarto. mas é algo bizarro no nível, assim. Tu abre a porta, tá ela deitada na cama, um monte de bichinhos de pelúcia, e ela, tipo, girando na cama com os bichinhos e, tipo, jogando eles pra cima, assim. E, cara, ela tá num delírio. Tu já viu coisas parecidas como isso antes? Elfos têm um desejo de consumir o que é belo. Ela tá numa sede de luxúria gigantesca, com bichinhos de pelúcia. Ela sumiu do mundo, assim. E ela tá lá.
Cara, na hora que eu vejo isso, eu saio muito envergonhada. Eu puxo a Margarida assim, e tipo, meu.
É o equivalente de abrir a porta e pegar a galera. Desculpa.
É tipo isso mesmo, porque os elfos. Só que assim, eles não conseguem controlar isso. Tem uma hora que eles são tomados por esse desejo bizarro. E eles entram num modo muito estranho. E a Margarida fala:
eu nunca vi ela assim. Tem algo muito estranho acontecendo.
Margarida, alguém já conversou com você sobre essas coisas que os elfos sentem?
Quando... Sim, eles transam.
Não, 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 não. Não, não é essa coisa.
Ah, eles fodem.
Não. A outra coisa.
Outra coisa? Esses elfos são sujos.
Aí eu só vou, tipo, dando um sapinho assim nas costas dela e eu vou levando. Tô aqui pra falar com você um negócio muito sério.
Qual negócio muito sério que você tem pra falar?
Ela sussurra, né, mas tipo...
Qual negócio muito sério que você tem pra falar comigo?
Você já ouviu o nome noturno?
Já. Tô passada. Ela te puxa, te senta assim. Amiga, senta. Assim.
Você não tem ideia. Quando a gente tava naquele esgoto sujo, assim, foi horrível.
Eu lembro o que aconteceu comigo. Ela tenta mexer o rabo, tipo, né?
Eu lembro o que aconteceu contigo. E naquele local nós éramos comandados por São Ramael, uma espécie de hobgoblin sujo. E ele respondia cartas de um cara chamado Noturno. Noturno? O que você chama Noturno? Ele é tipo a noite. Horrível.
Além disso, você sabe mais alguma coisa sobre ele? Você, esse cara...
Não, eu já larguei essa vida.
Não, não, eu sei que você largou e eu tô muito feliz por você.
Eu também, olha tudo que tem nessa casa.
Aí eu pego as mãozinhas dela. Eu sei, eu tô tão feliz porque você tá feliz.
Ah, obrigada.
Você não teria contato com alguém, é porque esse cara tá fazendo umas coisas muito ruins por aí.
Pois é, agora que você falou, esse nome surgiu outras vezes. Eu encontro com alguns outros goblins que também se arrependeram. E eles falam de vez em quando de um nome. E eu achava que não era, mas é Noturno. É como se ele estivesse voltando ou algo parecido.
E o que mais?
Ah, é isso aí.
Você não quer ir comigo se encontrar com esses outros goblins que se arrependeram?
Que a vida me salve, querida. Não mesmo.
Mas por quê?
Eu não. Você acha que eu vou ficar saindo por aí, fazendo um monte de coisas? Ai, querida, eu já superei isso. Olha o quanto que tem nessa casa.
Ah, mas então você pode me falar onde você costuma encontrar eles?
Goblins não vão falar com você. Não me leve a mal, mas é que, sabe, nós invadimos a sua ilha. Quando goblins vêm tiflins ou sombrios, eles, tipo, correm, fogem.
Se não for eu, for outra pessoa, você fala pra mim e a gente manda outra pessoa falar com eles.
Acho um pouco perigoso. Sabe, é a minha turma de baralho. Se eu perder minha turma de baralho, eu vou ficar muito triste. Assim, é muito importante o baralho pra mim.
Eu sei que o baralho é muito importante, mas você não poderia tentar ajudar uma velha amiga sua?
Falando assim, fica difícil de resistir. Tá bom. Vou fazer o seguinte, eu vou coletar informações jogando um baralho com os meus amigos e aí eu trago pra você. Pode ser hoje mais tarde? Então tá.
Aí eu aperto as bochechas dela. Você é muito fofo.
Não, obrigado.
A gente vai estar lá no Fumaça.
Eu gosto daquele lugar. Tem um monte de criatura estranha.
Você vai lá depois e encontra a gente, então?
Certo, tu sai. Quando tu fecha a porta, tu vê que tipo, a Margarida tá tipo olhando pra ver o que ela vai fazer agora, sabe? Uhum. Tem muita opção. E tu fecha a porta devagar. Enquanto isso, no submundo, tu encontra informações sobre onde o Raul pode estar. Ele, por si só, não atende assim facilmente. Mas tu movimenta, né? Alguns contatos, alguns coelhos, algumas coisas parecidas. E aí tu encontra ele. Ele tá num beco, tem um caixote na frente dele. E ele tá, na verdade, cobrando dívidas.
Tem alguém que ele tá cobrando ali?
Tem um Ralph.
Chego pro Ralph e digo, com licença. Quanto que você tá devendo?
Senhor, eu estou devendo até as calças.
Ok, querido, segura sim, tem um instante. Pode vir pro lado. Oh, meu filho.
O que você quer agora?
O que eu quero? Você tava rindo pra mim agora, tipo. Vamos rir mais um pouquinho. Bota duas pilazinhas na minha
vida. É,
seguinte, Raul, muito obrigado pelo contato anterior, mas...
O que você quer?
O primeiro contato que você me passou me levou a um lugar. E esse lugar... Está me levando a um outro lugar que movimenta-se de lugar periodicamente. Traduzindo, eu preciso saber aonde é que vai ser replantada a macieira.
Por um acaso, essa macieira ela permanece eternamente na escuridão?
Só dá para colher de noite.
E digamos que quando algo grande e algo pequeno trocam, ela também troca.
A replantação é feita toda vez que o grande fica pequeno na vantagem e o pequeno fica grande na vantagem.
Entendi. Acho que eu tenho informação. Mas a gente tá falando do acampamento do noturno, né?
Você que me fala assim.
Aí o Rolf falou assim.
Você vê que o Rolf tá
soltando o Rolf morrendo.
Oh, meu Deus, minha calça, cara.
Eu falo, Raul, tá ficando enferrujado.
Tô. Eu não sei mesmo o que as jovens falam hoje em dia. Vocês mudam essas gírias, né? É difícil de acompanhar. Eu tenho algumas informações.
Tá bom, então. Eu vou estar no Fumaça. Manda me entregar lá. Ótimo, então. Boa cobrança. Vou ver o carro dar um tapelão assim. Bom dedos quebrados.
Dedos? Não era só uma calça.
Beleza. Por uma questão simples, vocês se reúnem na taverna no momento próximo, né? Vocês estão sentados, mesmo que vocês dois estejam meio bêbados, assim.
Chorando, abraçados.
Desespero. E é o momento de vocês compartilharem informações. Tá? Digamos que as informações, as duas não chegaram ainda, que é a tua e a tua. Vocês podem compartilhar o que vocês já têm. Vocês se reúnem, né? O taverneiro traz canecos formato triangular.
Tá todo mundo já unido, né?
Tá todo mundo unido.
Quando ele oferece o caneco, eu meio que levo embora, sabe? Ele tá tentando fazer o caneco descer e eu empurro ele de volta, assim, tipo, né?
Umas imagens. Os dois estão bêbados?
Não, bêbado não, ele tá bad vibe, tá ligado?
Sóbrio, sim.
Sóbrio.
Tá aberto.
É interior, é. Dentro do coração.
Ranho, assim, ó. Passando as presas do piercing, todo zoado.
E o
Feng, como é que tá?
Eu descobri que eu tenho que afinar isso aqui de tempo em tempo.
Eu te pisei, né, a última vez.
Mas eu achei que era umidade do ar. Que eu custo muito aqui dentro. Tem que achar um afinador.
Enfim, vocês descobriram algo?
Olhando o lado da derrota da mesa. Assim.
Pior que é, cara. É o lado da derrota ou é o lado.
Vou fazer assim, entendeu? Conseguiu um trocado, conseguiu alguma coisa. Ok, algum dado, alguma informação sobre a troca de lugar do acampamento?
O grupo de goblinoides, quando vieram para o continente, vieram juntamente de... A penumbra, né?
Garoa.
Garoa. A Garoa,
eles vieram juntamente a outras criaturas. Aparentemente nosso amigo Noturno seria a raça da... Qual que é a raça?
Do Noturno?
É.
Você não sabe.
Gnol.
Ele é um goblinoide.
Possivelmente um goblinoide. Isso, né? Funila nossas opções de raça. Provavelmente seriam umas raças que vieram juntamente aos goblinoides.
Isso é surpreendentemente útil. Eu dispensava enciclopédia, mas... Ok. Algo?
Sim. Que bom que você tá me olhando nos olhos agora.
Ok. Algo, além disso.
Nós temos uma amiga, Margarida. Ela vai coletar umas informações com seus amigos goblins num jogo de baralho a respeito de Noturno. Parece que ela e esses caras também já se arrependeram. Trabalhavam para um cara que trabalhava para Noturno.
Você está falando...
Conhece um conhecido de um conhecido que trabalha... Ok. Bom, até o final do dia deve estar chegando dados sobre onde estará o acampamento.
Eles eram os capangas que...
Que nós encontramos no esgoto.
Exatamente. Na verdade, eles recebiam ordens de alguém que recebia ordens de Noturno. Então, eles trabalhavam para ele.
Ok, meu pedaço de informação deve estar chegando até o fim da noite para saber qual vai ser a nova localização do acampamento. Então, nós temos opções reduzidas de raça, deve ser algum tipo de goblinoide.
Provavelmente um gnol ou... Como que é o...
Hobgoblin.
Bugbear, né?
Bugbear. Ele tem tipo uma narcolepsia, mas pra memória. A memória dota.
Nisso, a fumaça toma a taverna. Provavelmente alguém desceu o chaminé abaixo. E vocês escutam porcaria. Vocês veem uma pequena goblinzinha limpando assim. Um colarzão bling pra caralho, assim. Enorme, tá ligado? Porcaria. Ah, oi, Pi. Caminha e vai até lá. Bom, estão vocês todos aqui. E com dois novos amiguinhos.
Eu não vou responder, só pegar uma foto.
Raio.
Prazer. Meu nome é Margarida.
Prazer.
Ah, que cara chato. Todo triste. Anões são assim. E você? Esse é mudo. Que divertido. Gente, eu descobri uma coisa muito surpreendente. O acampamento deles muda.
Remy! Mais vinho, por favor.
Ei, é uma informação nova pra mim. Pra vocês, não?
Não.
Oh.
Você sabe, você tem ideia de como eles mudam?
Andando.
Sem meios mágicos?
Não, eles só andam mesmo. Ah, essa é outra informação nova, vocês não sabiam disso. Veja bem, o máximo que eu posso fazer pra vocês é dizer onde era o último acampamento deles. Talvez vocês encontrem rastros. Existe uma ala do muro externo que está sendo revitalizada. Ela está com uma parede mística. Vocês vão perceber, é mágico. Lá tem um buraco. Nesse buraco, dá para ver onde era o acampamento. Floresta dentro. Viu? Isso vocês não sabiam. Margarida que trouxe.
Eu faço um cafuné mesmo, assim. Quer sentar com a gente?
Não, eu vou ganhar de outros trouxas. E ela, tipo, mostra coisa assim. Eles nunca desconfiam. Na verdade, eu jogo muito baralho. Querem jogar?
Mas...
Quer jogar?
Vamos ver se você joga bem mesmo.
Tá. O nome do jogo é Jogo Goblin. Se você é um Goblin, você ganha o jogo. E ela pisca pra ti. Faz uma jogada de salvamento de carisma.
Deu 25.
Cara, tu sente que ela tentou te encantar.
Ah, é? Vamos jogar no meu jogo.
Oh, isso nunca aconteceu antes. Confesso que fiquei um pouco nervosa.
Começa aqui. Se você é um draconato, você começa com 6 pontos.
O quê? Isso não é justo.
Usa alguma persuasão?
Pode, pá, faz um deception, né? Uma enganação.
Deception. 11.
Olha, sim. Não estou gostando de pra onde está indo essa conversa. Vamos jogar outro dia. Um jogo neutro. Ele vai escolher.
Posso meus bagagens.
Bem discreto.
O que você acha?
Acho justo.
Pode marcar no calendário, então. Você quer jogar daqui a quantos dias? Ela puxa uma caderno. Vou consultar a minha agenda. Eu tenho todos os dias livres.
Até amanhã.
Amanhã? Mas amanhã é dia 13, é o dia do azar.
Pra mim é o dia de sorte.
Ah, isso não é justo. A gente vai jogar no dia 14.
Pode ser dia 15.
Fechar.
Legal, vai ser fazer toda uma investigação pra bolho pra achar essa satélite. Vamos rápido que eu tenho que jogar.
Vamos rápido que dia 15 vai chegar.
Adiado aí, rapaz.
Ela assim, ei, temos que bater os canecos. Nós vamos bater os canecos aqui. E aí nisso, tipo, vem o taverneiro com 3 canecos, coloca, e é uma prática comum de Albrecht e de Opaf. Quando fazem um acordo, eles batem os canecos.
Ah,
e aí, tipo assim, pra garantir que não tá envenenado, eles batem pra trocar e os 3 bebem. ela, você e o taverneiro. Porque o taverneiro tá, tipo, garantindo que ele não envenenou nada, porque ele também vai, tipo, beber. Ela, temos um trato. Dia 15, nós vamos jogar. E o prêmio? Não foi decidido ainda. E ela bebe. Nesse meio tempo, enquanto ela tava, tipo, conversando e tal, foi o tempo suficiente pra discretamente alguém passar uma informação, assim.
Uhum. Tipo, ela tá lá, eu tava bebendo. Levantei o copo a beber, quando eu desci o copo tava lendo.
Exatamente. Aparentemente, existe uma entrada no túnel mesmo. Essa entrada era utilizada, mas eles movimentam o acampamento de modo a que eles consigam observar trilhas pro acampamento anterior. Então, tipo assim, eles observam o movimento pra poder ver se alguém tá perseguindo eles. Uhum. Essa é a única informação que tem. Beleza. Então, tipo, a galera normalmente evita trilhas próximas ao acampamento anterior, porque, né, elas estão sendo vigiadas. Então, mesmo pra chegar no acampamento anterior, tem que usar algumas trilhas extras.
Aí peguei o papel, olhei. Ok, segundo a pequenininha ali, o acesso ao trecho reformado da muralha dá visibilidade para o acampamento anterior. Ok, agora nós vamos ter que achar alguém que está vigiando aquele trecho. Eu tenho quase certeza que alguns dos membros da guilda vão estar por lá para fazer a segurança.
Nada que o martelo não resolva.
Vocês vão bater em alguém. Divertido.
Aí eu olho para ela.
Tá, eu parei com isso. Mas se eu olhar, também pega mal. Ah, legal. E com isso, a gente finaliza o primeiro episódio de Skyfall. Muito obrigado por ouvir mais um episódio de Skyfall RPG. E você pode ver a série completa no YouTube do Formação Fireball. Só dá uma olhadinha por lá que a gente tem todos os episódios em vídeo com várias paradinhas a mais. E lembre-se, se for falar sobre essa série, use a hashtag SkyfallRPG. Beleza? Boa semana e boas rolagens!